Câmara analisa projeto de lei que torna inelegíveis condenados por pedofilia.
De acordo com a proposta da deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, os candidatos a cargos eletivos que tenham sido condenados por crime de pedofilia perderão os direitos políticos por 8 anos.
E a deputada está na linha com a gente para falar sobre a proposta. Bom dia, deputada.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Márcio. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando agora de falar com o nosso país e de atacar diretamente um problema que tira a infância das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, falar de pedofilia é lembrar que nós ainda temos no Estado brasileiro muitas pessoas e parte das pessoas também, infelizmente, com cargos eletivos, que usam crianças e adolescentes nesse país como mercadorias. Acho que é um momento que nós precisamos acordar para uma situação tão grave que nós ainda vivemos.
Deputada, todos os dias 20 crianças de até 9 anos são vítimas de violência sexual. Quem é que abusa essas crianças por meio de um crime tão vil? Deve ocupar essas pessoas que abusam, devem ocupar um cargo público?
Não, claro que não, não é, Mariana? E a gente, você falou de 9 anos, mas nós temos crianças, temos registros de que crianças de 6 anos são violentadas. E é importante primeiro contextualizar esta lei de inelegibilidade, né, que é uma lei complementar, que ela surge logo 2 anos após a Constituição do nosso país de 88 ter sido promulgada. Ela é endurecida a partir de 2010, quando também o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 135, que trata da ficha limpa. Só que no rol desta Lei Complementar 64, de 1990, nós temos aí vários crimes, vários casos, várias regras que são estabelecidas no Estado brasileiro, justamente para coibir que pessoas que são hoje ou estão já no cargo eleitivo, que queiram ser candidatas a cargos eletivos, possam ter os seus direitos políticos retirados. Mas dentro do que já é estabelecido, nós temos lá no artigo 1º, no item 9, falando sobre o ataque à vida e à dignidade sexual. Então isso é muito vago. O que nós queremos, através desta lei complementar que nós estamos apresentando, desse projeto 243, é modificar, é esse item 9 e trazer justamente a questão da criança e o adolescente para essa pauta, focar justamente no rol desses crimes a questão da pedofilia. Por que a gente não está usando a pedofilia, o nome pedofilia? A gente sabe que todos os debates jurídicos se usa muito o nome pedofilia, mas no texto de uma legislação a gente não encontra essa palavra, justamente porque se a gente traz a pedofilia para dentro de uma definição clínica, a gente vai ter aí uma perturbação sexual, um problema mental. E isso faz com que muitos que praticam esse tipo de crime estejam aí livres. Então, nós queremos, nesse momento, reescrever esse item e seria colocar justamente contra a vida e a dignidade sexual, inclusive de crianças e de adolescentes, previstos no Código Penal ou em legislação especial, como o ECA, por exemplo, né? Porque se a gente vai para o Código Penal, você tem lá, já no inciso 6, nós temos vários casos que tratam justamente dessa questão de abuso sexual de crianças. Se você vai para dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos, a partir do artigo 5º, do artigo 240, nós temos várias citações do que é ou do que são esses crimes de pedofilia. Só que nós queremos que isso tudo, a legislação federal, que é o ECA, a própria Constituição do nosso país, no seu artigo 227, que fala dessa proteção permanente à questão da criança e do adolescente, e o próprio Código Penal, que a gente possa ver tudo isso dentro de uma legislação, como é a lei de inelegibilidade, para poder cortar, coibir e retirar mesmo os direitos políticos de pessoas que deveriam estar dentro de um processo eletivo para defender, né, para não permitir a violação dos direitos de crianças e adolescentes, e acabam sendo o verdadeiro algoz não é, das nossas crianças. Então, eu vejo que é um momento importante que nós vivemos, mas principalmente de fazer um alerta e de fazer a punição devida a essa prática tão abusiva que são os casos de pedofilia.
Agora, deputada, o seu projeto prevê que a pessoa condenada por pedofilia perca os direitos políticos por 8 anos após o cumprimento da pena ou após a condenação?
Não, após, porque nós já temos a própria lei de ficha limpa, ela já endureceu muito mais dizendo isso, né? Uma pessoa que comete um crime, ela vai pagar o crime que fez com a sua liberdade e ainda terá 8 anos para frente para poder se tornar inelegível também. É a mesma situação. O que nós queremos é trazer dentro desse endurecimento a situação real, daquilo que nós vivemos. Porque a gente sabe, Márcio...
Qual é a pena mínima, desculpa, deputado, qual é a pena mínima pelo crime de pedofilia?
Dependendo, por isso que eu falo para você, dependendo do que seja esse crime de pedofilia. Porque se você vai lá pro ECA, para o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, no seu artigo 240, diz que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, você tem aí uma reclusão de 4 a 8 anos. O problema é que você fala da reclusão, mas quando você vai lá para a lei complementar 64, que trata desses crimes, você tem lá o ataque à vida ou a dignidade sexual, mas isso é muito amplo. Isso é muito amplo. Então, o que nós queremos é colocar nesse texto da lei crianças e adolescentes. Porque quando você coloca crianças e adolescentes, você vai enumerar todos os casos que são considerados pedofilia, que estão dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai no Código Penal, não é, para você falar justamente daquilo que o Código Penal determina, e você também tem o amparo da Constituição Federal dentro do artigo 227. Então você vê, você tem hoje a punição, nenhum desses crimes que eu estou relacionando aqui para você, eles estão com o nome pedofilia, justamente para que a gente não tenha lá na frente uma pessoa que cometeu esse crime sendo protegida, porque isso é um distúrbio mental daquele indivíduo. Então, assim, o próprio ECA, a Constituição e o Código Penal, o legislador teve essa percepção clara que se ele coloca a palavra pedofilia, ele pode estar dando naquele momento uma carta de liberdade para alguém que continua praticando esse ato tão abusivo contra as nossas crianças. Então, o que a gente está querendo é fazer com que a lei de inelegibilidade, porque aí sim você vai atingir, porque você sabe, Márcio e Mariana, quantas pessoas que ocupam cargos eletivos já foram denunciados pelos conselhos tutelares, não é? Pela própria família, de que aquela pessoa aliciou, aquela pessoa praticou um crime contra uma criança. E muitos desses algozes, infelizmente, se você olhar, ainda estão na vida pública. Então,
deputada,
nós temos que, sim, tirar os direitos políticos dessas pessoas.
Deputada, eu não sei se a senhora se lembra, quando houve a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, lá em 2003, 2004, mais ou menos, no Senado, houve uma denúncia contra um vice-governador, se eu não me engano, do Norte, eu acho que era do Amazonas ou do Amapá.
É um prefeito, na verdade um prefeito. De um dos municípios mais fortes aqui do nosso estado, o município de Quari.
Exatamente.
Está preso, mas está preso pela improbidade administrativa, por isso que eu falo.
Isso,
que a gente
aí a senadora Patrícia Saboia, que era presidente da CPI na época, terminou não conseguindo colocá-lo no relatório final pelo crime de abuso, acho que era abuso. Quer dizer, se essa lei já existisse, ele já estaria enquadrado, certo?
Exatamente. É por isso que eu falo. Quando
a senhora
gente
pode contar a história,
dentro,
já que a senhora se lembra.
Na verdade, nós temos aqui no nosso estado, no estado do Amazonas, Maranhão, infelizmente, né, nós temos muitas crianças que hoje até já estão adultas, né? Nós temos isso, porque eu também acabei, estive como deputada estadual aqui do meu estado e participei também muito motivada por tudo aquilo que a Câmara dos Deputados e o Senado da República já estavam fazendo, a CPI, e dentro da Assembleia nós acabamos também aprovando uma CPI para tratar desses casos. Então, são casos que tivemos relatos absurdos, sabe? Você rouba a infância dessas crianças, no futuro, que são pessoas adultas que nunca mais serão as mesmas. Elas não têm, é uma parte da vida que, infelizmente, você vê destruída. Então, nós, sabendo já de algumas fragilidades, nós precisamos fazer com que esse direito político, esses direitos de 8 anos, eles realmente possam estar contemplando essas crianças nesse sentido, que essa é uma punição que o Estado brasileiro dá, sim, em defesa de suas crianças, de seus adolescentes, aqueles que estão lá para legislar em defesa da dignidade humana de todos e acabam destruindo, não é, a infância e a juventude de tantos. Então, acho importante. Então, nós temos uma previsão muito aberta dentro do Código Penal, nós temos a própria Constituição falando, então nós temos dentro do ECA certamente um apanhado de informações através de vários artigos que dizem o que de fato acaba sendo um crime de pedofilia, mas não um crime, vários crimes que são praticados por pedófilos, e que a gente não pode usar esse nome pedofilia, porque senão a gente incorre, não é? E punir, a gente está dando a carta de liberdade. Então, a gente, por isso que, ao colocar dentro a modificação nesse artigo 1º, nesse item 9, inciso 1, a gente está dizendo que é, inclusive, né, ataque à vida, à dignidade sexual, inclusive de crianças e adolescentes, e faz justamente essa transposição para os casos que estão sendo previstos no Código Penal e no ECA também, porque é o ECA que acaba mostrando todos esses crimes que são praticados e que são crimes de pedofilia, sim. Então, eu entendo, Mariana e Márcio, que se Deus quiser, né, se a gente conseguir essa aprovação, eu tenho certeza que os colegas estarão nessa causa conosco, porque é um projeto da deputada Conceição Sampaio, mas é de uma casa que tem o dever de legislar em nome da população e resguardar os direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é juntar que nós tenhamos um país livre e uma geração saudável, principalmente de pessoas que ainda querem e continuam praticando esse tipo de crime.
Agora, deputada, é incrível, né? A gente pensar que precisa de um projeto de lei para tornar inelegível quem é condenado por pedofilia. Imaginar que alguém vote numa pessoa condenada por pedofilia, né?
Meu estado, infelizmente, é uma demonstração de alguns casos que nós temos aqui e que a gente lamenta. Porque, primeiro, que muitas dessas pessoas que praticam esses crimes, eles usam a pobreza de muitas famílias, a necessidade de muitas famílias. Então, a gente sabe quanto que já acompanhou pelos meios de comunicação, mas justamente a pobreza sendo explorada e muitos que deveriam estar ali para resguardar o direito dessas famílias acabam utilizando filhos e filhas, né, de tantas famílias que numa condição de extrema miséria acabam tendo aí, usando uma filha ou um filho nessa troca de favores. Infelizmente, nós temos muito isso. Então, não dá, não é? A gente não pode deixar de fazer o que deve ser feito dentro de uma legislação. É justamente saber que ali existe um problema e nós que estamos legisladores, nós temos que ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo, mas a coragem de fazer um enfrentamento. Então, infelizmente, nós precisamos ter, sim, na lei, não é, esse endurecimento, ou ter uma lei. Eu sempre falo que é igual o pagamento de uma pensão alimentícia. Imagina se a gente precisava ter uma lei para dizer, não é, que um filho não é um objeto que você coloque lá do lado e esqueça. Não é? Então, assim, mas nós vivemos num país legalista e que, infelizmente, nós precisamos cada vez mais avançar numa questão de uma lei ou endurecer uma lei já existente para poder tornar a sociedade que vivemos uma sociedade com respeito, né, às nossas crianças, nossos adolescentes e às pessoas de um modo geral.
O problema também, né, deputada, é que demora muito, às vezes, para que a pessoa seja condenada, né? Às vezes, a cidade inteira sabe que fulano, que sujeito, tal, vereador, é pedófilo e tal, mas até que haja a condenação transitada em julgado, demora muito, né?
E a gente sabe, né, que uma pessoa que não tem uma sentença transitada em julgado, ela só é acusada, ela não é culpada. E essa questão da pedofilia, eu também apresentei há pouco um outro projeto para a questão do Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, ele é responsável, né, para poder evitar violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas quase sempre, não é só um problema da região norte, se você for fazer uma pesquisa pelas prefeituras, pelos municípios, na verdade, você vai ter quase sempre a mesma posição de um conselheiro tutelar de um município do interior do meu estado, aqui do Amazonas, como aí do Rio de Janeiro, ou de uma cidade satélite, sei lá, aí de Brasília. Enfim, qual é o grande problema que esses conselheiros enfrentam? Justamente porque, em muitos momentos, o algoz desta violação dos direitos da criança e do adolescente é o prefeito, ou é um ente público, é alguém que recebeu da população, não é, a função de proteger, de legislar em defesa daquela cidade, daquele município, e acaba que se torna um grande causador, né, desta violação. E essas pessoas, esses conselheiros, que recebem também da prefeitura, né, apesar de estar dentro de uma legislação federal, a questão do Conselho Tutelar, o pagamento é feito pelas prefeituras, essas pessoas acabam se tornando reféns de tudo isso. Então, a gente também até está, no momento a gente conversa sobre isso, mas dando mais autonomia para esses conselhos e punindo o ente que não respeitar aquilo que está previsto na própria Constituição, para que se assegure o cumprimento do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí, que é uma lei boa, mas lei boa é lei cumprida, não adianta estar no papel e a prática ser totalmente diferente.
Deputada, eu queria perguntar uma outra coisa para a senhora. A senhora foi relatora do projeto que prevê punições para os proprietários de postos de combustíveis que permitam ou se omitam em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes em seus estabelecimentos. Como relatora do projeto, que é de iniciativa da CPI, que investigou crimes de pedofilia, uma outra Isso. CPI em 2014, a senhora incluiu outros estabelecimentos comerciais, como motéis, restaurantes à margem de rodovias, terminais rodoferroviários. A lei precisa ser mais rigorosa com empresários que utilizam seus estabelecimentos para aumentar seus lucros à custa da pedofilia ou da exploração sexual?
Ah, certamente que sim, né, Mariana? Na verdade, aquilo que eu falei aqui para vocês, nós tivemos a oportunidade aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas também de ter uma CPI, muito motivada pela CPI, e na época dessa segunda CPI, a deputada Érica Cocai, na verdade, esteve aqui no Amazonas, e a Assembleia acabou também criando a sua CPI para poder acompanhar casos. Então, é claro que a gente percebe a realidade, não só daqui do nosso estado, mas uma realidade no estado brasileiro. Quando eu relatei esse projeto, que era um dos projetos oriundos dessa CPI, a nossa preocupação era ampliar, não é? E comecei isso na época com a Érica. Érica, a gente vai modificar nesse texto da relatoria para a gente mostrar que nós temos realidades diferentes onde essas crianças são mercadorias do mesmo jeito, são utilizadas como mercadorias do mesmo jeito. Por exemplo, a questão da região norte, a questão das embarcações. Nós temos aqui o turismo, até que foi colocado, a imprensa nacional mostrou muito isso, muitas pessoas utilizavam o turismo como turismo sexual. Nós temos aí casos de pessoas envolvidas que até hoje não foram julgadas, até hoje estão impunes. E a gente colocou essa questão também do turismo sexual, colocamos postos de gasolina, rodoviárias, a gente ampliou esse rol de lugares, a questão também dos motéis, de bares, de hotéis que acabam também permitindo a entrada de menores, mas dentro dessa finalidade. Então, assim, foi um trabalho importante que a CPI aí da Câmara fez, e os estados tentaram dar, não é, o cada um dentro daquilo que podia, também a sua parcela de colaboração. E isso eu acabei trazendo muito para a relatoria, tornando um projeto com a cara realmente que o país precisava mostrar dentro desse novo projeto, que certamente espero que a gente tenha sua aprovação.
Deputada, o seu projeto que torna inelegível a pessoa condenada por pedofilia está em que comissão no momento?
Na verdade, agora, né, ele passou pela CCJ e foi apensado a um outro projeto e pela tramitação já se preparando para ir ao plenário. Então a gente precisa correr para buscar esse diálogo com os colegas, com a nossa bancada de mulheres dentro da Câmara, mas isso não é nenhuma questão só de bancada de um de outro. Né? Essa é uma possibilidade que nós, enquanto parlamentares que estamos oferecendo à sociedade, que certamente terá, através de mais esse instrumento legal, a possibilidade de coibir e de tirar, sim, da vida pública, de tirar de cargos eletivos pessoas que acabam destruindo o futuro, né? Porque se a gente não protege as crianças hoje, os nossos presentes, que futuro a gente vai ter? Então, assim, o crime de pedofilia é um crime abusivo, é um crime que não pode mais, é uma mancha que nós temos na sociedade brasileira, e nós temos o dever, nós que estamos ocupando cargos eleitivos, mas a sociedade de um modo geral, todos nós, né, temos a obrigação de não permitir esse tipo de violação aos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Deputada, muito obrigada, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte com o projeto.
Muito obrigada, deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas.
Obrigada, foi um prazer poder estar conversando com vocês e conversando com todo o nosso país. Muito obrigada.